Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui no streaming com vocês. Streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde nos encontramos ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horário de Buenos Aires, se preferirem, de 11 a 12 UTC. Também aqui em nosso streaming, vocês podem nos acompanhar em todas as línguas em que trabalha atualmente a Emissora Internacional da República Argentina. E a qualquer momento podem acessar também o nosso website para poder se informar sobre o dia a dia da Argentina e também sobre a sua cultura, a sua história, a sua música. Lembrem também que podem nos acompanhar no síncrono utilizando o celular, acessando o app da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina. Também tem aí à disposição do app da Rádio Garden. E ainda sempre a onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, em diferentes dias, diferentes horários. Lembrem conferir, consultar a própria grade da WRMI. Lembrem também que relatórios de recepção são sempre confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, esses informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E às terças e sextas também estamos oferecendo, como é costume, o espaço dx.com.ar com novidades para os amadores da onda curta. Hoje temos, além das informações da Argentina e da região, como é costume, informações do mundo da ciência e da tecnologia e também novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. Nos acompanha na operação técnica o Walter Danesi e é com ele que passamos para as informações. Incêndios florestais já devastaram mais de 25 mil hectares no sul da Argentina. Os incêndios florestais que atingem a região da Patagônia Argentina desde o final de dezembro já devastaram cerca de 25.100 hectares. O fogo se espalha por diversas localidades e atinge dois parques nacionais nas províncias de Chubut, Rio Negro e Neuquén. No Parque Nacional Nahuel Huapi, entre as províncias de Neuquén e Rio Negro, o fogo, iniciado em dezembro, já consumiu 10.300 hectares nas áreas de Los Manzanos e El Manso. Cerca de 230 brigadistas seguem atuando para conter as chamas. No Parque Nacional Lanín, província de Neuquén, um incêndio iniciado em janeiro, no chamado Valle Magdalena, já queimou 5 mil hectares. Apesar dos esforços de 300 profissionais, entre brigadistas e voluntários, as labaredas permanecem ativas. O governo de Neuquén informou na última sexta-feira que a intensa fumaça sobre a região impediu a decolagem de aeronaves de combate ao fogo. Mesmo assim, foram intensificadas as ações terrestres de brigadistas e bombeiros para conter o avanço das chamas, afirmou o comunicado oficial. Um outro foco de incêndio atinge a cidade de El Bolsón, na província de Rio Negro, onde as chamas já devastaram 3 mil hectares. Além da destruição ambiental, o fogo consumiu casas e causou a morte de um homem de 80 anos. As autoridades de Rio Negro informaram que duas mulheres foram presas na última quinta-feira, na cidade vizinha de El Hoyo, província de Chubut, como parte das investigações sobre incêndios criminosos na região.
Vamos agora com o tema de los incêndios na Patagônia, concretamente en El Bolsón, porque se refuerzan recursos para controlar el fuego. En las últimas horas, detuvieron a dos mujeres vinculadas con el presunto inicio de incendios y se imputó a uno de los tres arrestados el miércoles, mientras el Comité de Emergencia del Bolsón continúa el combate de las llamas. se dispuso el cierre preventivo de la costa del Río Azul, Bosque Tallado y el cerro Piltriquitrón. En tanto, el gobernador Beretilnek firmó un convenio de asistencia técnica y financiera para la emergencia y después de días de intenso trabajo, con gran esfuerzo, de la comunidad de Puyén, contuvieron ese incendio, el de Puyén, pero el monitoreo va a continuar hasta lograr la extinción total. Hasta ahora, la superficie afectada alcanza 3.500 hectáreas, que son bosques implantados, bosques nativos matorrales y pastizales.
Presidente da Argentina, Javier Milei, instala a agenda conservadora e começa a restringir direitos dentro do que ele define como batalha cultural. Semana passada, o governo argentino anunciou que vai sair da Organização Mundial da Saúde e começou a restringir direitos a algumas minorias. O presidente, Javier Milei, também confirmou que avalia sair do Acordo de Paris sobre clima, uma decisão que colocaria em risco o acordo do Mercosul com a União Europeia. Desde que o republicano Donald Trump foi eleito, o chefe de Estado argentino acelerou o processo do que ele mesmo definiu como uma guerra cultural, replicando as decisões do aliado norte-americano e até redobrando a aposta. Na sequência, a reportagem é da Rádio França Internacional.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Nesta semana, o governo argentino anunciou que vai sair da Organização Mundial da Saúde e começou a restringir direitos da comunidade LGBTQIA+. O presidente Javier Milei também confirmou que avalia sair do Acordo de Paris sobre o clima, uma decisão que colocaria em risco o acordo do Mercosul com a União Europeia. Desde que o republicano Donald Trump foi eleito, Milei acelerou o processo do que ele mesmo definiu como guerra cultural. E após a posse de Trump, o presidente argentino começou a replicar as decisões do aliado norte-americano. Quais são as vantagens e os custos desse alinhamento de Milei à agenda de Trump? Esse é o assunto de hoje com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Primeiramente, qual tem sido o impacto prático da chegada de Donald Trump no governo Javier Milei?
Javier Milei fez campanha eleitoral em 2023 avisando que teria dois aliados principais, Estados Unidos e Israel. Mas o que podia ser uma aliança política, mesmo que incondicional, tem se verificado como uma integração de agendas, como se Milei se acoplasse à agenda de Trump, seja qual for. Em alguns casos, Milei tem até redobrado a aposta. Foi o convidado estrela da posse de Trump. Nenhum outro líder internacional ficou tão perto durante a posse. De lá, Milei foi direto à Suíça. No Fórum Econômico Mundial de Davos, fez um discurso mais veemente e radical do que o de Trump. Quando se esperava que falasse de economia, traçou a lista de elementos contra os quais lutaria por se tratarem da agenda woke: feminismo, diversidade, inclusão, equidade, imigração, aborto, ecologia e ideologia de gênero. Aliás, Milei só começou a usar esse termo woke depois que Trump foi eleito. Antes, era agenda socialista ou comunista. Talvez, se falasse sobre economia, o discurso liberal de Milei chocaria com o protecionista de Trump. Eu conversei com o analista político argentino Christian Boutier. Para ele, os dois governos, Milei e Trump, coincidem nas ideias e nos estilos. Só que Milei agora não quer mais ser apenas um referente dessa nova agenda da direita conservadora. Milei quer ser um líder internacional das ideias de liberdade.
E Márcio, qual exemplo temos aí de que o Milei até redobra a aposta de Trump?
Olha, nesta semana, seguindo os passos de Trump, o governo anunciou a saída da Argentina da Organização Mundial da Saúde. Mas deu mais uma volta no torniquete. O governo Milei avalia denunciar penalmente o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, no Tribunal Internacional de Haia. Com base no Estatuto de Roma, Milei poderia acusá-lo de crimes contra a humanidade por promover o prolongado confinamento de civis pelo mundo. Quais são as chances de essa denúncia se tornar uma condenação? Poucas. Mas o que importa é a representação mundial da liberdade. Outro exemplo é o pioneirismo de Milei em promover a desregulação do Estado. Nesse caso, é Milei quem inspira Trump através de Elon Musk. O governo Milei criou o Ministério da Desregulação e Transformação do Estado, que inspirou a criação do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, liderado por Musk. O ministro Federico Stuzenegger e o próprio presidente Milei conversam regularmente com Elon Musk, quem se inspira na chamada Serra Elétrica de Milei.
Agora, Márcio Rezende, quão próximas são essas relações, além de repetir as iniciativas?
Olha, dentro de 2 semanas, Javier Milei estará outra vez com Donald Trump em Washington. Vai viajar para um novo encontro da Conferência Política de Ação Conservadora, ou seja, será o segundo encontro com Trump em 2 meses de governo. No ano passado, Milei esteve com Trump outras 2 vezes, também no contexto da Conferência Conservadora. Das 18 viagens internacionais que Milei fez desde que assumiu há 14 meses, 8 foram aos Estados Unidos. A próxima será a 9ª. E será o 3º encontro com Elon Musk. O analista Christian Boutier me disse que essa proximidade de Milei com Musk permite ao argentino ter mais ferramentas para aprofundar a sua mensagem e, portanto, a sua liderança. Tanto Musk quanto outros gigantes da tecnologia estão ao redor de Trump.
E quais são as medidas, Márcio, que Milei já tomou ou avalia tomar em sintonia com Trump?
Bom, nesta semana foi a saída da Organização Mundial da Saúde, embora o processo de retirada possa levar até 1 ano. O presidente Milei também avalia retirar a Argentina do Acordo de Paris sobre o clima. Milei não acredita que o aquecimento global seja causado pelo homem, mas por ciclos naturais de temperaturas do planeta. Acontece que esse negacionismo poderia congelar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que inclui cláusulas sobre o meio ambiente. Outro ponto que Milei avalia é retirar a Argentina da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Outro capítulo é o combate à imigração ilegal, especialmente na região de fronteira, e quer controlar o movimento de pessoas nas fronteiras, inclusive com o Brasil, para evitar contrabando e tráfico de drogas. O governo já anunciou um projeto de lei que proíbe o acesso de estrangeiros ilegais a hospitais públicos e universidades. Também aparecem modificações na lei de identidade de gênero e até no Código Penal argentino. O governo segue os passos de Trump, que só admite a existência de masculino e feminino. Por isso, vai acabar com os documentos de identidade não binários e com as cotas para transexuais em dependências do Estado e empresas públicas. Outro objetivo é retirar o peso legal do agravante de crimes contra as mulheres, o chamado feminicídio.
Agora, Márcio, o que Javier Milei ganha com tudo isso e qual é o custo?
Bom, Milei aposta na ajuda de Trump para a Argentina conseguir um rápido e generoso acordo financeiro com o Fundo Monetário Internacional. Logo depois, pretende que essa sintonia atraia investimentos diretos ao país. A maior aposta é num acordo de livre comércio entre a Argentina e os Estados Unidos, mas esse ponto coloca a Argentina em rota de colisão com o Brasil, porque o Mercosul proíbe acordos unilaterais. Essa associação de privilégios também tem os seus custos. Milei sabe que na batalha comercial e tecnológica com a China, a Argentina tem de ficar do lado dos Estados Unidos. A Argentina também terá de bloquear nos fóruns regionais iniciativas dos países latino-americanos que afetem os interesses de Washington. Isso, aliás, já começou. Há 1 semana, a Argentina impediu que os países latino-americanos emitissem uma condenação às deportações de imigrantes ilegais por parte dos Estados Unidos. E no campo doméstico, Milei pode pagar um preço muito alto, como me disse o analista Christian Boutier. Todas essas medidas ajudam Milei a consolidar um núcleo de eleitores, mas afasta a maioria dos moderados. Ou seja, consolida um piso eleitoral, mas não perfura um teto. E para ganhar as eleições na Argentina é preciso formar maiorias e não consolidar minorias. Esse é o risco de Milei, radicalizar ao ponto de perder as eleições.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
Vamos agora ao Brasil, onde a indústria do país fecha 2024 com o maior faturamento em 14 anos. O índice subiu 5,6% na comparação com o ano anterior.
O faturamento do setor industrial no ano passado teve a maior alta em 14 anos. O índice subiu 5,6% em 2024 em relação ao ano anterior, apesar de uma queda registrada entre novembro e dezembro. Essa informação é da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e foi divulgada nesta sexta-feira. O levantamento mostrou que o número de horas trabalhadas e a utilização da capacidade instalada também subiram no ano passado. O IBGE apontou o bom ano do setor, um crescimento de 3,1% na produção industrial. Só que o Instituto detectou também o esfriamento da atividade em dezembro. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, diz que essa desaceleração deve seguir neste início de ano.
Então a gente já percebe uma desaceleração da indústria nos indicadores industriais já no final de 2024, que deve continuar nesse início de 2025. Certamente os efeitos das taxas de juros e a retomada de um ciclo de alta no final do ano passado começaram a ser sentidos pela indústria, com a queda na demanda, consequentemente essa produção um pouco mais fraca, reduzindo horas na produção, uma utilização da capacidade instalada também se recuando e um faturamento menor.
Só o indicador de emprego industrial se manteve estável entre novembro e dezembro, fechando o ano com aumento de 2% nos postos de trabalho. A massa salarial e o rendimento médio do trabalhador também cresceram. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Um voo com repatriados dos Estados Unidos chega com 111 brasileiros. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, recebeu os repatriados no aeroporto de Confins. Segundo a Polícia Federal, a maioria dos passageiros é jovem e cerca de um quarto veio com a família.
O segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou na noite desta sexta-feira ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana. Antes de pousar em Minas, o avião fez uma parada em Fortaleza, onde alguns passageiros desembarcaram. Dos 111 brasileiros que voltaram ao país, 88 seguiram para Minas Gerais, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, recebeu os repatriados no aeroporto de Confins.
Boas-vindas a vocês. Estamos preparados também para recebê-los. Estamos fazendo uma agenda envolvendo muitos atores institucionais. Em Fortaleza, contamos com o apoio do governo do estado. E aqui também a gente está fazendo um posto de acolhimento. Vocês vão ver que tem uma articulação forte do governo federal, mas a gente também conta com o apoio, além dos vários ministérios do governo federal, aqui com uma ação do governo do estado, de prefeituras.
João Vitor Batista Alves, um dos repatriados, falou sobre o tratamento durante o retorno ao Brasil.
Realmente se sentir em casa, isso é muito importante, porque a gente foi realmente repatriado, né? A gente foi recebido com a dignidade. E a gente não estava tendo essa dignidade no tratamento há algum tempo já.
Um grupo de trabalho formado pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos acompanhou o voo. Segundo a Polícia Federal, a maioria dos passageiros é jovem e cerca de um quarto veio com a família. A sala de autoridades do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte foi adaptada para receber os repatriados com água, alimentação, internet e atendimento para quem precisa de ajuda. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
Tribunal Penal Internacional condena sanções dos Estados Unidos. Essa e outras informações na sequência no Giro Internacional da Rádio Agência Nacional.
O Tribunal Penal Internacional publicou uma declaração de que está firme com os funcionários e pediu o apoio dos 125 Estados-membros da instituição. Ontem, Donald Trump autorizou sanções econômicas e de viagem contra pessoas que trabalhem em investigações do tribunal sobre cidadãos norte-americanos ou aliados dos Estados Unidos, como Israel. 79 países assinaram uma declaração conjunta em que consideram as sanções norte-americanas um risco à ordem internacional. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o Tribunal Penal Internacional deve ser capaz de prosseguir livremente a luta contra a impunidade global. A revista Time publicou hoje uma montagem do bilionário Elon Musk sentado na cadeira presidencial dos Estados Unidos. A imagem será a capa da próxima edição impressa da revista ilustra uma reportagem que critica o poder quase ilimitado dado por Donald Trump ao empresário. Musk tem a missão de cortar gastos do governo e foi responsável, por exemplo, pelo fechamento da USAID, uma agência norte-americana de ajuda humanitária. Ele também já exigiu acesso de seus funcionários a arquivos ultraconfidenciais. A reportagem cita que antes de Elon Musk, nenhum cidadão privado exerceu tanto poder sobre a máquina do governo nos Estados Unidos e alerta para, abre aspas, perigos de um homem não eleito possuir poder irrestrito, fecha aspas. A revista também sugere que Musk estaria disputando poder com Donald Trump. O primeiro-ministro sueco disse que é preciso garantir que apenas as pessoas certas tenham armas no país. Ele deu a declaração quando participava de um evento da OTAN na Letônia. Na segunda-feira, um homem de 35 anos matou 10 pessoas em uma escola antes de tirar a própria vida. Não se sabe ainda a motivação do crime. Após o massacre, o governo, que é de uma sigla de direita, conseguiu o apoio, inclusive de parlamentares da extrema-direita, para tornar mais rigoroso o processo de aquisição de armas e para proibir alguns armamentos, como o fuzil AR-15. Esse foi o maior ataque de massa na história da Suécia. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Continuamos agora no Panamá, que cancela o acordo econômico da Rota da Seda com a China. O presidente panamenho, José Raúl Mulino, anunciou na última quinta-feira o cancelamento do acordo econômico da Rota da Seda com a China após pressões dos Estados Unidos para reduzir a influência de Pequim no Canal do Panamá.
Em meio a uma forte escalada sobre a ameaça de Donald Trump de retomar o controle do canal, o Departamento de Estado americano disse que seus navios não terão que pagar para transitar pela hidrovia. O anúncio foi rejeitado nesta quinta-feira pelo governo panamenho e classificado de falsidade absoluta e intolerável. Não gostei e lamento dizer que tenho que rejeitar esse comentário do Departamento de Estado, porque ele se baseia em uma falsidade e, pelo menos no meu livrinho, não é assim que as relações bilaterais entre dois amigos e parceiros ao longo da história são tratadas. A polêmica ocorre dias após a visita de domingo ao Panamá do secretário de Estado Marco Rubio, que disse que o país centro-americano havia oferecido várias concessões. E a pressão americana pareceu surtir efeito nesta quinta-feira em pelo menos um ponto. Mulino confirmou o cancelamento do acordo econômico da Rota da Seda com a China, após a insistência dos Estados Unidos para reduzir a influência chinesa no Canal do Panamá.
Nosso embaixador em Beijing apresentou
Nosso embaixador em Pequim apresentou o documento correspondente ao acordo, que, acredito, declara que o cancelamento deve ser anunciado com 90 dias de antecedência. Então, essa é uma decisão que tomei. Além disso, não sei o que motivou a assinatura do acordo com a China na época. Deixo para sua avaliação o que isso trouxe ao Panamá ao longo de todos esses anos.
Me submeto ao escrutínio de vocês. Isso que ha traído para Panamá.
O acordo da iniciativa Cinturão e Rota contempla o financiamento de projetos de infraestrutura com fundos chineses para impulsionar o comércio e a conectividade na Ásia, na África e na América Latina. Os Estados Unidos consideram que esta iniciativa busca a influência de Pequim em todo o mundo e é um perigo para a segurança nacional. Ao tomar posse em 20 de janeiro, o presidente Trump causou polêmica ao defender a retomada do controle americano sobre o Canal do Panamá.
E voltamos para a Argentina, onde um riacho se tingiu completamente de vermelho. É um riacho nos arredores de Buenos Aires que ficou vermelho cor sangue, causando ansiedade entre os moradores, que atribuíram o problema à poluição causada pela indústria local.
Uma paisagem impressionante na Argentina. Moradores do município de Avellaneda, a 10 quilômetros da capital Buenos Aires, ficaram preocupados depois que as águas do rio Sarandi foram tingidas de uma cor vermelha intensa.
Nos despertou o olor? Bueno, en el transcurso del día, cuando...
Nós fomos acordados pelo cheiro. Bem, durante o dia, quando olhamos para este lado do riacho, ele estava todo manchado de vermelho. Parecia um rio inteiro de sangue, terrível.
un arroyo de sangre, pero es terrible.
O rio atravessa uma área de fábricas de processamento têxtil e de couro. Moradores dizem que esta não é a primeira vez que a água aparece manchada.
As indústrias são as que tiram os desechos ao arroyo.
São as fábricas que despejam resíduos no rio, as fábricas que temos aqui ao longo do rio Sarandi. Também existe esta fábrica com um canal que margeia o rio Sarandi. Da última vez, a mesma cor que veio da Special and Hazardous Waste Company foi a cor que apareceu no rio. O Ministério do Meio Ambiente da província de Buenos Aires emitiu um comunicado no qual detalhou que foram coletadas amostras de água para determinar qual substância causou a coloração, que no final da tarde havia se diluído e perdido intensidade. O relatório oficial disse que pode se tratar de algum tipo de corante orgânico.
E encerramos com uma boa notícia para a cultura brasileira e também sul-americana. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui vence o Oscar espanhol de melhor filme ibero-americano. É a primeira vez que o Brasil leva a categoria no Prêmio Goya.
O filme Ainda Estou Aqui foi reconhecido em mais uma importante premiação internacional. O longa do diretor Walter Salles foi vencedor na categoria de melhor filme ibero-americano no Prêmio Goya, o Oscar espanhol. Essa é a primeira vez que um filme brasileiro vence a categoria. O evento ocorreu nesse sábado em Granada, na Espanha. O diretor brasileiro não estava presente na cerimônia, mas enviou uma mensagem que foi lida pelo cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, que recebeu o prêmio em nome dos produtores do Brasil. Drexler foi vencedor do Oscar de Melhor Canção Original em 2005 pelo filme Diários de Motocicleta, dirigido justamente por Salles. Na edição do Prêmio Goya deste ano, o Brasil concorria com outros quatro indicados: O Jockey, da Argentina, No Lugar da Outra, do Chile, Memórias de um Corpo que Arde, da Costa Rica, e Agarra-me Forte, do Uruguai. Salles não compareceu porque participa neste domingo, na Califórnia, Estados Unidos, de um debate entre os indicados ao Oscar. O Oscar 2025, onde o Brasil concorre nas categorias de melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres, acontece no dia 2 de março, direto de Los Angeles. Ainda Estou Aqui narra a história de Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, que teve o marido e deputado Rubens Paiva torturado e morto durante a ditadura militar no Rio de Janeiro. Eunice criou os 5 filhos e se tornou advogada de direitos humanos e indígenas após a prisão e o desaparecimento do marido, interpretado no longa por Celton Mello. O filme é baseado no livro biográfico do jornalista Marcelo Rubens Paiva, filho caçula do casal. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
A cada quinta-feira, os últimos avanços em ciência e tecnologia. Um espaço de vital importância para entender o mundo de hoje e espreitar o mundo de amanhã. Ciência e tecnologia.
E como transformar uma TV antiga numa Smart TV? Esse é o assunto do episódio do Ajudante Digital da Rádio Agência Brasil, onde Leiberson Pedrosa explica como transformar uma TV antiga numa Smart TV funcional com um pequeno investimento. Se sua TV não roda ou parou de atualizar aplicativos de streaming, talvez não seja necessário aposentá-la.
Ajudante digital, queria continuar a assistir meu dorama, só que o app da minha TV parou de ser atualizado. E agora?
Eu tenho uma televisão antiga. Tem como transformar ela numa Smart TV para usar aplicativos de streaming?
Olá, streameiros desse Brasil.
Tem hora que a tecnologia parece se atualizar bem mais rápido do que a gente gostaria e pode pagar, não é mesmo? Com certeza, vocês já ouviram falar de obsolescência programada. Essa velhice prematura de aparelhos, como a nossa TV, acontece por dois motivos. Primeiro, porque a tecnologia é mais mutante do que roteiro de novela. E segundo, porque sempre tem alguém querendo fazer você comprar a última e melhor novidade da última semana.
A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana.
Agora você falou uma verdade. Nós, IA, estamos na crista da onda.
Ei, alguém avisa esse robô que ele é mais velho do que disquete e que sua voz é mais familiar para a geração X que acompanhava a gente na TV a tubo do que para a geração mais nova que nem assiste TV aberta.
Pois é, robô, tenho que concordar. A gente tá ficando velho, viu? Para você ver, até parte das perguntas que aparecem aqui são feitas usando vozes de inteligência artificial e estão ficando cada vez menos robotizadas. Bem diferente das de vocês.
Ó céus, ó vida, vamos ser descartados.
Pois segura o choro para não enferrujar ainda mais as engrenagens.
Opa, calma lá, não se preocupe, que vocês já estão com a carteira assinada comigo faz tempo e aqui a gente respeita a experiência. Mas bora responder a dúvida do dia. TV que não roda programa de streaming, como Netflix, Prime, Disney, etc., vai virar enfeite ou será que a gente consegue dar uma sobrevida para ela? A resposta é que ela pode durar bem mais com pequeno investimento, criatividade e paciência. Então bora para a dica do dia. Se você tem em casa uma TV antiga, mas que possui entrada HDMI, ou uma TV que já foi chamada de Smart TV, mas que está ultrapassada e que não deixa você instalar ou atualizar mais nada, então, nesses casos, será possível acoplar nela uma espécie de mini computador que vai salvar o seu dia e rodar os apps daquele stream rotineiro de fim de tarde.
Mini computador?
Bom, é modo de falar. Pode ser um computador conectado à internet. Pode ser também um celular que tenha a tecnologia MHL para ligá-lo no HDMI da TV. Olha, tem muito celular antigo, aparentemente obsoleto, mas com essa saída, viu? Voltando. E pode ser também um dispositivo de streaming para TV, criado especificamente para esse fim. Então bora dar destaque maior para esse último tipo. Stick TV, TV Box, é assim que esse dispositivo é chamado nos anúncios online que você encontra por aí. No frigir dos ovos, esses dispositivos têm recursos parecidos com o de um smartphone. Tem capacidade de armazenar dados, processar áudios e vídeos e se conectar à internet, seja por cabo ou por Wi-Fi.
Frigir de ovos. Depois eu que sou ultrapassado.
Silêncio, deixa ele continuar.
Ele só não tem tela, por isso precisam ser conectados à televisão e devem ser manuseados com controle remoto próprio ou mouse e teclado Bluetooth. Mas quanto que eu devo pagar por isso?
Quer pagar quanto?
É, sei lá.
Pode dizer, quer pagar quanto?
Eu fiz uma pesquisa rápida em três sites de comércio eletrônico. Um amarelo, um laranja e um azul. Recomendação importante, independente da cor do e-commerce, sempre faça três orçamentos e leia bem as avaliações de outros usuários. O dispositivo mais barato custa entre R$70 e R$110 e vai te permitir espelhar o seu celular na TV. Mas aí, para você rodar um Netflix da vida, vai acabar gastando a bateria do celular junto. Já um stick de TV popular que funcione sozinho, apenas conectado na porta HDMI da TV e a uma fonte de USB, custa entre R$270 a R$350. Já uma TV Box, que é maiorzinha, tem preços e marcas que vão variar de R$150, R$200, R$300. A TV Box você vai ligar na TV da mesma forma que você ligava aquele Nintendo antigo que precisa de uma fonte maior de energia, mas que tem a vantagem de poder ser conectado a um cabo de rede.
It's-a me, Mario!
Alerta, alerta. Você comprou uma TV Box e a Polícia Federal baterá na sua casa.
Gente, ignora ele. Ele tá dando tilt desde que descobriu que é um robô ultrapassado.
Pois é, ele tá confundindo alhos com bugalhos. Quando a gente fala da TV Box aqui, estamos falando do dispositivo que vai permitir streaming na sua TV. Ou seja, de um computador com softwares legalizados instalados. E que para você assistir a um filme, vai precisar ter uma conta contratada do serviço em si. Então, na hora de comprar um dispositivo, fique ligado com as suas escolhas. É bem melhor dar uma sobrevida à sua TV antiga do que ter que pagar advogado vendendo uma Smart TV novinha que você comprou economizando ao assinar aqueles serviços piratas, hein? Antes de terminar, vou deixar um desafio. Se a gente receber no nosso WhatsApp um emoji de ferramenta, eu prometo fazer um episódio dedicado a mostrar como seu rádio analógico ou vitrola antiga pode transmitir um som para aquela caixa Bluetooth que você comprou, toda modernosa e cheia de luzes, e que eu sei que você usa sempre no final de semana.
E vem você, do nada me convida, pra mostrar indecente, eu sou mais indecente ainda. Aí eu vi.
Então, robô, desce a letra. Qual é o número do WhatsApp?
11974690138.
Ah, dá para deixar o emoji de ferramenta também nos comentários do canal do Ajudante Digital lá no Spotify.
Puxa saca.
Bem lembrado, robô. Até que você tá bem atualizado, hein? Então é isso. Até semana que vem. Tchau.
E na sequência temos dicas para usar o celular no modo offline. Neste episódio da série Ajudante Digital são mostrados dois passatempos bem interessantes para se desconectar das redes.
Ajudante Digital, vou acampar e não sei se terei internet. O que dá para fazer com o celular além de usar ele de lanterna?
Ei, Ajudante Digital, quero uma dica de jogo no smartphone que não acabe com minha bateria e que funcione offline.
Pesquisando. Aguarde. Estou enfrentando problemas de conexão.
E eu estou fora de alcance. Tchau.
Tchau nada, robôs. Eu contratei vocês como servente.
Bom dia, minha colher. Já tá agarrado o serviço, já?
Faz o vale, isso eu não vou começar, não. Câmbio, desliga.
Olá, pessoas sintonizadas ou conectadas ao Tarde Nacional. Sou Leiberson Pedrosa e o Ajudante Digital entra em modo avião só para mostrar que o seu celular continua a ser bastante digital, mesmo sem uma conexão de rede. Com certeza, o celular se torna uma ótima lanterna quando a gente fica sem energia elétrica. Mas tem horas que você vai para algum lugar onde o sinal de telefone não pega, ou simplesmente você resolve se desconectar. É bom ter alguns passatempos disponíveis no aparelho. Hoje vou dar dicas de dois gratuitos que podem ser bem úteis para lidar com o tempo. A primeira dica é de um jogo que não te obriga a interagir com ninguém, muito menos apostar ou comprar créditos, e que te faz ficar jogando por horas e horas sem drenar a bateria de tua lanterna telefone. Eu tô falando do jogo 2048, que envolve raciocínio, sorte e bastante agilidade com os dedos. A segunda dica é sobre o aplicativo Stellarium, que ajuda literalmente a ver estrelas. É uma ótima opção para interagir com o espaço à noite, longe de lâmpadas e postes, fazendo com que o céu fique bem mais interessante. A gente começa pelo jogo 2048. Não tem nada a ver com filme sobre viagem ao futuro, mas é ótimo para passar o tempo. Você usa o seu raciocínio e conta com a sorte para somar números pares até chegar ao total de 2048. Para isso, basta deslizar os números que aparecem na tela para cima, para baixo, para o lado. Não conseguiu imaginar ainda como funciona? Então, você pega o número 2 e arrasta para onde tem outro número 2, aí ele vira 4. Depois, junta outros números 2 e forma um outro 4. Conseguiu formar esses dois blocos de 4? Fácil, né? Então você pega eles, junta de novo e vai formar um quadradinho de 8. E aí você vai nessa, formando 16, 32, 64, etc., até chegar a 2048. Olha, não entendeu ainda? Sem problemas. Pesquisa na sua loja de aplicativos, tem várias versões gratuitas, até mesmo em páginas de web. Eu conheço muita gente que se viciou no jogo sem ter que gastar um real.
Santa poupança!
Vamos explicar melhor. O jogo 2048 foi desenvolvido pelo desenvolvedor Gabriele Ciruli em 2014. Ele tinha se inspirado em jogos parecidos e deixou o código aberto para que outras pessoas pudessem criar suas próprias versões. O Cirulli só não imaginava que o jogo iria viralizar tanto e que se tornaria uma febre mundial.
Ah, Tim.
E outro vírus. Corram para as montanhas.
Ô, vozes artificiais, viraliza e febre são metáforas.
Patrão, vou querer um atestado.
Atestado? Mas vai querer sentar aí machucado, rapaz.
Vou pisar no prego. Ai!
Depois que você entende a lógica, o jogo se torna viciante. E se você chegou a 2048, é possível ainda chegar a 4096. Mas se você conseguiu chegar nesse número tão rápido, olha, quem sabe você talvez não seja uma máquina, hein? Pronto, a gente já deu uma dica de jogo que não é de apostas, que não precisa de conexão à internet e que vai demorar a gastar a bateria do seu celular. Agora, bora instalar no seu aparelho um planetário inteiro com outro aplicativo de código aberto, o Stellarium, que se soletra assim.
S-T-E-L-L-A-R-I-U-M.
Esse aplicativo é capaz de simular e mostrar a posição de planetas, estrelas, eclipses, satélites. Se você está em um lugar ermo, à noite e sem muitas luzes ao redor, é uma ótima opção abrir o aplicativo, apontar o celular para o céu e conseguir identificar diferentes constelações, como, por exemplo, a da Ursa Maior ou, quem sabe, a constelação da Ema. Isso mesmo, tem constelação ocidental e tem também constelação indígena, Tupi-Guarani, que serve tanto como guia para rituais quanto para identificar as estações do ano. E com isso, o melhor período de pesca, caça, plantio e colheita. Ou seja, o céu é o limite. Como se trata de um aplicativo bastante completo, é importante lembrar que ele vai consumir bastante a bateria do seu celular. Até mesmo porque ele usa o GPS para dar a posição exata de algum corpo celeste. Mas é uma aventura que vale a pena e que pode durar mais se você tiver um power bank, aquele banco de baterias plugado ao celular. Bom, gente, por hoje é só. Espero que curtam essas dicas e não se esqueçam de baixá-las enquanto tiver internet. E claro, teste bastante antes. Você quer sugerir algum assunto para o Ajudante Digital? Então escreva para a gente no WhatsApp do Tarde Nacional. Ô robô, qual é o número?
11-97469-0138.
É isso, Estrose, Vitor e ouvintes da Tarde Nacional. Eu me desconecto por aqui. Até semana que vem. Fui!
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Passemos para novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. Domingo passado foi de celebrações e de presentes para Iemanjá, a Rainha do Mar. A festa principal na cidade de Salvador reúne cerca de 1 milhão de pessoas.
Desde a madrugada, baianos e turistas em Salvador celebraram o Dia da Rainha do Mar neste domingo, com muita fé e devoção para Iemanjá. Em uma festa de mais de um século que acontece na praia no bairro do Rio Vermelho, que ficou tomada por pequenos barcos. A festa, marcada pelas tradicionais cores branca e azul, começou ainda no sábado com uma revoada de fogos de artifício e seguiu com milhares de pessoas trazendo velas, rosas e fazendo pedidos para a Rainha do Mar. Entre eles, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, que levou uma rosa branca, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a presidenta da Funarte, Maria Marighella. A celebração se estendeu ao longo de todo o domingo, enquanto outras pessoas deixaram suas oferendas em balaios, cestos grandes feitos de palha. A Prefeitura de Salvador reforçou que os presentes devem ser apenas frutas, flores, alfazema sem frasco e velas biodegradáveis, ou seja, nada que possa tirar a beleza do mar. O ponto alto foi a entrega da oferenda principal em alto mar. Uma embarcação foi levada até o local conhecido como Buraco de Iaiá, uma formação natural em formato de concha a mais de 5 quilômetros da costa. A festa na capital baiana reúne cerca de 1 milhão de pessoas. A celebração centenária começou quando um grupo de pescadores decidiu presentear a rainha do mar com flores e perfumes, em busca de proteção. Hoje, a festa é patrimônio cultural e material de Salvador e acontece também em outras cidades brasileiras. Da Rádio Nacional, Gabriel Correa.
Uma orquestra paraguaia transforma lixo em música. Uma orquestra paraguaia é sucesso pelo jeito diferente de fazer música. Em Assunção, um projeto criado para atrair jovens da região pobre de Cateura usa o lixo de um aterro sanitário para montar instrumentos totalmente sustentáveis.
Qual a relação entre lixo e música? Itens jogados em um aterro sanitário em Assunção, no Paraguai, podem virar um instrumento. Latas de combustível ou de tinta, caixas de frutas, canos de água e outros resíduos dão forma a violinos, violões e flautas. O diretor da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, técnico ambiental e músico, Fábio Chaves, foi trabalhar no aterro sanitário há 18 anos e começou a ensinar as crianças da comunidade. A ideia era atrair os menores em situações difíceis no bairro perigoso. Ele não imaginava que nasceria a peculiar orquestra de 60 pessoas.
Nesta comunidade, por supuesto, a característica era o reciclado da basura.
Nessa comunidade, é claro, a reciclagem de lixo era uma prática comum, então usamos esse mesmo princípio para construir instrumentos musicais, como uma opção para as crianças aprenderem. Nesses 18 anos, conseguimos montar uma escola de música e criar uma orquestra com instrumentos reciclados que claramente atraiu a atenção do mundo inteiro, não só pela curiosidade dos instrumentos, mas também pelo talento que esses jovens têm em transformar lixo em música.
Talento e a destreza que têm estes jovens e niños em transformar a basura em música.
O grupo, formado por jovens de famílias pobres da região de Cateura, já foi convidado pela embaixada de seu país no Reino Unido para tocar em Londres para mais de 200 diplomatas, parlamentares e empresários. O diretor explica que a renda vem dos concertos e parte dela é investida na comunidade do aterro sanitário e nas crianças que frequentam a banda.
Aprendem praticamente desde zero conosco, em sua maioria.
Eles aprendem praticamente do zero e ganham uma vaga na orquestra. Claro, com apresentações locais, primeiro no Paraguai e na própria comunidade. Eles se candidatam para formar a banda e depois fazem turnês pelo mundo. Em Londres, estou acompanhado de 10 membros, mas são 60 que já fazem parte da orquestra e 450 que estudam música com este sistema em Cateura. Os paraguaios ficaram incrédulos com os corredores do luxuoso Palácio Lancaster House, em Londres, e deram um show com seus instrumentos sustentáveis. A música e o projeto de Chaves incentivam os jovens a descobrir ainda mais a arte.
Fábio Chaves foi meu primeiro maestro em guitarra. Eu estudei violino.
Fábio Chaves foi meu primeiro professor de violão. Depois estudei violino e ele me abriu as portas. Me disse no começo que tinha um projeto importante e daria oportunidade para as crianças realizarem seus sonhos na música. E eu achei fantástico. Estou dentro de todo o meu coração. Fizemos música e preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos que isso criaria uma ponte que nos levaria tão longe.
Preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos criar como um puente e chegar até aqui.
Em Assunção, o lixo vira arte e ainda consegue transformar a vida de muitos paraguaios. Uma iniciativa que é música para o ouvido do meio ambiente.
E foi lançado recentemente um livro que conta a história do Carnaval de Buenos Aires e da sua extraordinária massividade. Este trecho do primeiro capítulo do livro do historiador Ezequiel Adamowski, publicado pela editora Siglo XXI, analisa os primórdios do Carnaval de Buenos Aires, antes e depois da Revolução de Maio e logo após a chegada de Juan Manuel de Rosas ao poder. O livro, intitulado La Fiesta de los Negros, A Festa dos Negros, traça a história colorida desse festival entre 1810 e 1910 e o seu legado na cultura popular. Na sequência, escutamos o autor do livro, Ezequiel Adamowski, falando do seu trabalho.
Ezequiel Adamowski es historiador, es investigador, ensayista, docente y un extensísimo currículum. Está aquí con nosotros en conclusión en el marco de la Feria del Libro 2024 aquí en la ciudad de Rosario. Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
No, un gusto poder hablar con ustedes. Un gusto estar acá en Rosario presentando el libro.
Esta vez, en esta oportunidad, estás presentando tu último escrito, que es Al compás del tamboril.
Se llama La fiesta de los negros. Es una historia del carnaval porteño que sí gira un poco en torno también del candombe y de los compases del tamboril.
Y además también de la composición social de esos festejos populares que se inauguraron. ¿En qué momento de la historia aproximadamente?
El libro hace un recorrido por la historia del carnaval entre 1810 y 1910, son 100 años. El carnaval había empezado a celebrarse antes en Buenos Aires, ya en el siglo XVIII, en la época de la colonia se celebraba, pero tuvo su época de oro, su auge mayor en la segunda mitad del siglo XIX, cuando fue una fiesta enormemente multitudinaria, un tercio de la población se decía que participaba de los festejos. Era una fiesta que asombraba a los visitantes extranjeros por su intensidad y su masividad, ¿no?
Varias cosas. Pienso, por ejemplo, en la cuestión de que en las redes sociales dijiste que este fue el libro que más te gustó hacer, y eso que has hecho varios escritos. ¿Por qué esta cuestión especial?
Es el que más me gustó, también el que más me costó, porque como objeto de estudio fue todo un desafío. Y creo que sí, creo que es mi mejor libro, el más original. No sé si será el más leído, pero sí el más original. Bueno, un poco por el objeto de estudio, el carnaval es muy divertido de por sí, ya como celebración, y además como una situación en la que suceden toda clase de transgresiones de las fronteras de lo posible, ¿no? El carnaval es una fiesta en la cual el mundo de los de arriba y de los de abajo se conecta, se mezcla, se interfiere mutuamente, una fiesta en la cual las fronteras entre lo femenino y lo masculino también son desafiadas, y en este libro además pongo mucho énfasis en lo que son las fronteras étnicas, ¿no? Una de las características que tenía el carnaval porteño es que combinó en la misma celebración, en las calles, comparsas de afroporteños, que eran muy visibles y muy numerosas en la segunda mitad del siglo XIX, con una cantidad enorme de comparsas de blancos que imitaban o retomaban las estéticas que planteaban los afrodescendientes, ¿no? Aprendían a tocar tambores, tocaban candombe, a veces se disfrazaban o se tiznaban el rostro para emular a los negros. Y ese fue un momento crucial para empezar a erosionar un poco esa frontera, esa barrera que existía entre blancos y negros, que en ese momento, poco tiempo antes, había sido el final de la esclavitud en nuestro país. Hasta ese momento era una frontera bastante infranqueable, y el carnaval colaboró un poco en ese replanteo del vínculo entre blancos y negros en nuestro país, sobre todo entre las clases populares, ¿no?
Una pregunta muy repetida, por lo menos en el mainstream, de quienes quieren abordar la historia desde otras aristas. Estoy hablando de la gran pregunta de qué pasó con la población negra en Argentina. ¿Se podría decir que el carnaval fue una herramienta un poco de integración o de mixtura dentro de las etnias que poblaban en aquel entonces en nuestro país?
Bueno, sí fue el carnaval, el siglo XIX fue un vehículo a través del cual los afrodescendientes se ganaron un lugar de mayor visibilidad como parte de la sociedad argentina, ¿no? Desde comienzos del siglo XIX se los encuentra, esto lo refiere la prensa todo el tiempo, jugando el juego del agua, atreviéndose a mojar a los blancos en un momento en el cual eso era particularmente complicado, divirtiéndose junto con personas de clase popular de toda procedencia y de todo color, y luego también con un fenómeno que es central en mi libro, que es que lograron colocar uno de los elementos de su cultura, que es el candombe, el elemento quizás más representativo, lograron colocarlo en el espacio central de la fiesta y consiguieron comunicar esa cultura incluso a parte de la población blanca, ¿no? Con lo cual sí, el carnaval fue uno de los espacios en los cuales los afroporteños ganaron presencia, visibilidad y legitimidad como parte del pueblo argentino. Y dejaron además una marca indeleble en nuestra cultura, porque además esas expresiones carnavalescas y candomberas de esa época influyeron muchísimo, por ejemplo, en el desarrollo del tango posterior y de toda la música popular en el siglo XX, ¿no? Por dar un solo ejemplo. Uh-huh. La población afrodescendiente siguió estando allí, sigue estando hoy entre nosotros, perdió visibilidad por distintos motivos. Uno demográfico, que es que fue una comunidad que creció con el crecimiento vegetativo del resto de la población en una época en la cual llegaron literalmente millones de inmigrantes europeos, ¿no? Con lo cual creció mucho más la proporción de europeos que la proporción de criollos y negros, con lo cual se redujo su peso, siguió estando allí, pero se redujo su peso demográfico. Pero luego también hubo una presión blanqueadora muy fuerte del Estado argentino a partir de finales del siglo XIX, cuando planteó que somos un país blanco y europeo, y de alguna manera empujó a la visibilidad a la comunidad afroporteña, que seguía estando allí como siempre, ¿no? Parte de esta presión y de esta puja se dio en el carnaval. Una de las cosas que encontré en mi investigación es que la policía porteña prohibió el candombe en los carnavales en el año 1894, tanto el candombe practicado por afrodescendientes como el que practicaban los blancos en las comparsas de blancos, prohibió esa expresión cultural como parte de esa presión blanqueadora, ¿no?
¿Como parte de esa expresión blanqueadora y europeísta, pregunto yo?
Claro, porque la excusa de esto era que la sonoridad de los tambores era un ruido que contrastaba con la musicalidad de las comparsas que tenían estéticas más europeas, ¿no? No permitían que la gente escuche la verdadera música, entre comillas, que sería la europea y no la candombera, ¿no? Entonces, detrás de esta querella, en la